Mommy's gonna sing you a song. You want mommy to sing a song, honey? Let me know how you feel about the song, okay? I don't want you to come around here no more. I beg you for mercy.
Essa semana, muita gente se emocionou junto com uma menininha de 10 meses que ouviu sua mãe cantando.
So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you, wake up missing you. Oh, you feel the pain in the song, honey. Big tears. You crying? Oh, you crying, monkey. Okay, mommy's done. Okay, it's just a song. It's just a song, honey.
Não venha me dizer que a conta é uma só. Oh, 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 oh. Você não aprendeu como desata o nó. Oh, 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 oh. Livre-se do laço, solte-se no espaço. Abre os braços e o coração. Sentir o sol te acordar bem de manhã. Quem acha pra comprar? Viver na pele um grande amor e o seu calor. Quem acha pra vender? Uma amizade verdadeira ou ir à feira só pra conversar? Somando tudo quanto vale pra você.
E hoje nós estamos falando disso por um motivo muito especial. É Dia da Música, uma arte tão presente em nossas vidas desde o dia que nascemos.
A música é uma forma de arte que se constitui basicamente em combinar sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo.
É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Atualmente, não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser considerada como uma forma de arte, vista por muitos como sua principal função.
A criação, a performance, o significado e até mesmo a definição da música variam de acordo com a cultura e o contexto social. A música vai desde composições fortemente organizadas e a sua recriação na performance. Música improvisada até formas aleatórias. Pode ser dividida em gêneros e subgêneros. Contudo, as linhas divisórias e as relações entre gêneros musicais são muitas vezes sutis, algumas vezes abertas à interpretação individual e ocasionalmente controversas. Dentro das artes, a música pode ser classificada como uma arte de representação, uma arte sublime, uma arte de espetáculo.
Para indivíduos de muitas culturas, a música está extremamente ligada à sua vida. A música expandiu-se ao longo dos anos e atualmente se encontra em diversas utilidades, não só como a arte, mas também como a militar, educacional ou terapêutica, como a musicoterapia. Além disso, tem presença central em diversas atividades coletivas, como os rituais religiosos, festas e também funerais.
Há evidências de que a música é conhecida e praticada desde a pré-história. Provavelmente, a observação dos sons da natureza tenha despertado no homem, através do sentido auditivo, a necessidade ou vontade de uma atividade que se baseasse na organização de sons. Embora nenhum critério científico permita estabelecer seu desenvolvimento de forma precisa, a história da música confunde-se com a própria história do desenvolvimento da inteligência e da cultura humana.
Não é fácil definir o que é música. Aliás, é muito difícil obter um conceito sobre o que é música. E por isso, alguns tendem a defini-la justamente pelo que ela não é.
A música não é uma linguagem normal. A música não é capaz de significar da mesma forma que as línguas comuns. Ela não é um discurso verbal, nem uma língua, nem uma linguagem no sentido da linguística, mas sim uma linguagem peculiar, cujos modos de articulação, signo musical e significado musical vêm sendo estudados pela semiótica da música.
A música não é ruído. O ruído pode ser um componente da música, assim como também é um componente essencial do som. Embora a arte dos ruídos teorizasse a introdução dos sons da vida cotidiana na criação musical, o termo ruído também pode ser compreendido como desordem. E a música é uma organização, uma composição, uma construção ou recorte deliberado, se considerarmos os elementos componentes do som musical.
A música não é totalizante. Ela não tem o mesmo sentido para todos que a ouvem. Cada indivíduo usa sua própria emotividade, sua imaginação, suas lembranças e suas raízes culturais para dar a ela um sentido que lhe pareça apropriado. Podemos afirmar que certos aspectos da música têm efeitos semelhantes em populações muito diferentes. Por exemplo, a aceleração do ritmo pode ser interpretada frequentemente como manifestação de alegria. Mas todos os detalhes, todas as sutilezas de uma obra ou de uma improvisação não são sempre interpretadas ou sentidas de maneira semelhante por pessoas de classes sociais ou de culturas diferentes.
E quem nos fala sobre isso é o professor da Faculdade de Música do Espírito Santo, musicoterapeuta e apresentador do programa Alma Brasileira da Rádio Universitária, Alexandre Araújo.
Quem lida com o outro, com o paciente, um profissional que está lidando com o paciente, tem a obrigação de fazer o maior levantamento das relações, das emoções, das experiências dele com o som, das experiências dele familiares relacionadas à música, para poder fazer essa ponte, fazer essa conexão. Então não é alguma coisa que a gente já esteja com ele pronto para utilizar. Na verdade, a música funciona como uma grande cortina, um grande campo, um fundo sonoro que permeia por toda parte da existência do indivíduo, né?
De representar a maneira esperada da execução de uma composição. Mas ela só se torna música quando executada, ouvida ou percebida. A partitura pode ter méritos gráficos ou estéticos, independentes da execução, mas não é, por si só, música.
Embora a gente não saiba defini-la concretamente, temos uma certeza: a música auxilia até mesmo na saúde do ser humano. Alexandre Araújo garante.
Tem diversas formas, né? Um pouco mais subjetivas, psicológicas, né? Emocionais, porque, na verdade, a relação do ser humano com a música é essencialmente emocional, né? A partir daí, você tem outros níveis de relação. Agora, imagino que a atuação emocional, essa lida com o emocional através do som, através do conhecimento e da música que as pessoas vivenciam, né? Ela, de certa forma, essa música resume todo o aspecto da vida dessa pessoa do ponto de vista das emoções. A música tem esse poder, assim.
Quem nunca ouviu falar de Beethoven? O gênio da música erudita marcou história e perpetuou sua contribuição para a música até os dias de hoje.
Como pode, porém, um homem ser um gênio da música sendo surdo?
O maestro da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, Helder Treffsger, nos fala.
O Beethoven, ele foi assim, um cara que pegou a música em um estágio e quando ele morreu ele entregou em outro, né? O Beethoven, por exemplo, ele tem três fases distintas, né? Quando jovem ainda, que ele ainda escrevia a música sob a influência do compositor Haydn e até mesmo de Mozart. Depois tem um período central onde ele compôs já obras maravilhosas, já assumindo um estilo pessoal. E a fase tardia dele, no final da vida, onde ele já realmente já estava muito além de seu tempo, já compondo música assim, colocando a música num outro patamar. É quando ele escreveu a Nona Sinfonia, a Missa Solene e os últimos quartetos de cordas. Mas é um compositor realmente que tem essa notoriedade toda, não só pela sua música, pela sua genialidade, mas também pela triste história, né, de ter ficado surdo. Um compositor, um músico, perder a audição é uma coisa realmente muito triste, né? E ele perdeu logo cedo, então ele teve que conviver com isso tudo e já compôs as últimas obras-primas completamente surdo. É um caso realmente impressionante de genialidade e de capacidade de força. Beethoven é a força, a explosão.
O que pode ser mais reconfortante do que ouvir na rádio uma música que marcou uma fase alegre da vida em um dia de desespero ou solidão?
There are places I remember.
Alexandre Araújo, a música cura.
Mais do que curar, prevenir, principalmente. Eu acho que as artes têm esse poder, né? As artes têm esse poder. Agora, a música, pela fisiologia dela, às vezes ela cura mesmo, né? Dependendo do tipo de problema que você tenha. Se você não exerce atividade musical, por exemplo, o canto, às vezes, fica muito ou explicitamente associado a uma coisa do prazer estético. E não, na verdade, acho que o cantar, o favorecimento, particularmente da utilização do canto, ele tem um aspecto, assim, quase que obrigatoriamente terapêutico, ainda que as pessoas não se deem conta disso. Tocar um instrumento é muito vital, mas o canto é da perspectiva estética, da fruição, do estar ou ser afinado ou desafinado, é muito além disso. Todo mundo, em algum momento da sua vida, tem que se dedicar um pouco da sua vida a cantar. E esquece essa preocupação de ser ou não afinado. Isso aí já é um outro aspecto. Se você quiser cantar para se apresentar, aí você se aperfeiçoa. Mas no seu dia a dia, né, utilize o canto como um instrumento de saúde, de prevenção da saúde. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
Seria injustiça nossa citar apenas alguns cantores e bandas que de alguma forma estão presentes nos encontros e desencontros que a vida nos proporciona por meio da sua música. Se a música cura ou não, só escutando para saber.
Falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó.
Mas uma coisa é certa: Beethoven, Beatles, Queen, Bob Marley, Elvis Presley, Amy Winehouse, Michael Jackson, Tim Maia, Clara Nunes, Cartola, Pixinguinha, Gonzaguinha, Dominguinhos marcaram encontros de casais, desencontros, despedidas, boas-vindas, curaram mágoas, foram pedidos de desculpa, e são escutados ainda no ônibus, em casa, antes de dormir.
Mama, she's killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and I thought I'd throw it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Is there nothing really matter?
No mundo da música, tem espaço para quem chega.
O melhor da vida é de graça, é de graça. O melhor da vida é de graça, é de graça.
e Vivian Barcelos
para o Revista Universitária.